Bueno, perdón por el retraso. Pasamos a la segunda ponencia de esta mañana, que bajo el título A Directiva de Servicios como Instrumento de Concreción del Mercado Único, en especial o su impacto en los contratos públicos, disertará don Serafín Pedro Madeira Froufe, profesor da Escola de Dereito da Universidade de Dominio. Don Serafín Pedro Madeira Froufe es además consultor jurídico e traballa na área de competencia e integración europea. Benvido a casa e gracias por a súa colaboración.
Gracias.
Tenga a palabra.
Bom, muito bom dia. Eu vou tentar falar devagarinho, usando uma língua muito própria, que é o portunhol, com um bocadinho de português e um bocadinho de castelhano, e de todo modo suponho que não teremos problemas de comunicação. Pelo menos, enfim, problemas de vizinhança não temos, e ainda bem, e gostava de agradecer, apesar de vir em substituição de uma colega, eu gostava de agradecer ao Sr. Presidente e, portanto, à escola, o convite e a oportunidade de, mais uma vez, vir a Santiago, o que é sempre um prazer para mim. Ora bem, indo direto ao assunto, eu quando cheguei um pouco atrasado, mas ainda tive a oportunidade de escutar grande parte da ponência, da brilhante ponência e clara ponência da minha antecessora. E pensei, bom, grande parte da explicação do regime da diretiva está feito, o que me colocou um problema. Aquilo que eu tinha pensado, de certa forma, falar, enfim, perdeu o sentido perante tão clara lição. E por isso, enfim, eu permitir-me-ia agora tentar enunciar alguns pontos, para não ser repetitivo, enunciar alguns pontos de reflexão sobre a diretiva, integrando-a, de facto, o título da ponência tem que ver com o mercado interno, a contextualização da diretiva no âmbito do mercado interno, integrando, portanto, a problemática da diretiva e da liberalização dos serviços no contexto da construção do mercado interno. E, em particular, salientando, digamos, mais do que tentando dar respostas, levantando algumas questões de enquadramento ao regime que até agora debatemos. Questões de enquadramento, eu diria mesmo, político-comunitário. Ora bem, e gostava de começar por salientar o seguinte, alguns conceitos básicos que talvez seja interessante recordarmos. A diretiva e a liberalização dos serviços, de facto, talvez seja, na última década, um dos dois grandes marcos decisivos na construção do mercado interno. Eu considero o outro grande marco revolucionário, a reforma da concorrência, a reforma do direito de la competência, que se inicia a partir da publicação do livro Branco, em 1999, e que está ainda em curso, e que, curiosamente, tem muito a ver também com esta problemática da liberalização dos serviços. E, portanto, na perspectiva da construção do mercado interno, na minha perspectiva, os dois grandes marcos na última década são estes. A liberalização dos serviços, por um lado, ou a tentativa de liberalização dos serviços, por um lado, e todo o debate que, desde a primeira proposta de Bolkestein, se gerou no espaço europeu e, em paralelo, mais silenciosamente em termos de opinião pública, mas não menos estruturante, toda a reforma do direito de defesa da competência comunitária. Ora bem, em ambos os aspectos, há, curiosamente, a emergência, o aparecimento de um tipo de discussão política que normalmente não estava associada à construção comunitária. Digamos, talvez de uma forma muito evidente, a contestação, logo em 2004, à proposta Bolkestein, trouxe para a luz do debate político-comunitário aspectos que extravasavam, que ultrapassavam, os temas de debate político habitualmente na construção comunitária. A velha dicotomia entre os soberanistas e os comunitaristas. De certa forma, a contestação à proposta Bolkestein, enfim, todos nós conhecemos a história folclórica do canalizador polaco em França, que influenciou, a meu ver, bastante o próprio referendo francês sobre o tratado constitucional. Enfim, todos nós conhecemos esse episódio, esse tipo de simbologia de debate. Significou, ao fim e ao cabo, trazer os quadros político-partidários tradicionais nacionais dos vários Estados-membros para o debate da construção comunitária. Mal ou bem, não faço ideia, mas o certo é que assistiu-se a essa emergência, a essa invasão dos tradicionais temas político-ideológicos nacionais no debate comunitário. Ora, em grande medida, independentemente do regime técnico, e já lá vamos, enfim, sem repetir a lição da ponente antecedente, em grande medida, o debate sobre a liberalização dos serviços tem também, outra vez, muito a ver com isso. Curiosamente, a reforma em curso do direito de defesa da competência comunitária, tendo subjacente pontos comuns de enquadramento político com a questão da liberalização dos serviços, curiosamente, não suscitou tal aproveitamento. Digamos, aí a velha lógica da discussão política entre, eu diria, mercado por um lado e tecnocracia por outro lado, manteve-se, como era tradição, no debate político-comunitário. Portanto, em resumo, a minha tese, que eu vou tentar expor brevemente para não vos maçar muito, é a seguinte: apesar de estarmos a falar da construção do mercado interno, apesar de, enfim, estarmos a falar de dois marcos estruturantes do mercado interno, seja a competência, seja a liberalização dos serviços, eles são o pretexto para, ou são o indício de uma mudança de atitude política relativamente à construção comunitária. Que, enfim, não vamos ter tempo aqui de desenvolver esse tópico, mas poder-se-ia entroncar noutras questões mais amplas. Designadamente na velha, na discutida questão da democraticidade na União Europeia. Bom, e portanto, a minha tese é de que existem pontos comuns, quer na reforma da competência, quer na liberalização dos serviços manifestada nesta diretiva. Existem atuações que têm pontos comuns da parte da Comissão, quer num ponto, quer no outro, e que marcam, se quiserem, um determinado modelo de política comunitária que se começa a construir e que ultrapassa, digamos, aquilo que é tradicional, ou que tem sido tradicional nestas últimas décadas, em matéria de construção do mercado interno. Ora bem, mas portanto, postas as coisas nestes termos, convém de facto recordar brevemente qual é a função do mercado interno e porque é que é importante de facto analisarmos nesta perspectiva, eu diria, para a política, a construção do mercado interno. Ora bem, o mercado interno é o principal instrumento, eu diria objetivo instrumental da construção comunitária. E, portanto, de certa forma, não seria suposto, não seria expectável, não seria esperado que uma discussão política ou ideológica se suscitasse através de institutos técnicos do mercado interno. Porque, na realidade, enfim, nos termos do tratado, nos termos da teoria da integração, que é usada como instrumento para, desde logo enunciado no artigo 2º do tratado, para, enfim, para a construção, um instrumento desta aventura comunitária, de facto, nesses termos, estamos a falar da construção e do desenvolvimento de um instrumento. De um instrumento em função dos objetivos políticos, finais, mediados e enunciados no artigo 2º. E, portanto, nessa medida, não se justificaria tanto a discussão político-ideológica em torno destes aspectos do mercado interno. O facto é que, enfim, assim foi, eu diria, pelo menos até 1992 e até ao Tratado da União Europeia. Na realidade, podemos identificar várias fases na construção do mercado interno. Podemos identificar, se quiserem, uma primeira fase, que foi muito bem sucedida, até 1969, fim do período transitório para a transposição e para a implementação da livre circulação de mercadorias, em que, na realidade, curiosamente, o sucesso da construção, eu diria dessa pré-construção do mercado interno, fica também marcado por crises políticas. Desde logo o veto da França à adesão do Reino Unido e a famosa crise da cadeira vazia, não? Que foi ultrapassada pelos acordos do Luxemburgo. Ou seja, na primeira fase da construção do mercado interno, particularmente bem sucedida porque esse período transitório foi plenamente realizado, com sucesso, a construção, eu diria, técnica da integração económica andou também de paralelo, ao mesmo tempo que sucederam crises políticas. Não impediram essas crises políticas o sucesso desses primeiros passos na construção do mercado interno. E não impediram porquê? Porque na realidade, enfim, numa Europa a seis, eram sobretudo essas crises político-institucionais, intracomunitárias, crises, eu diria, táticas da política comunitária e não propriamente crises de fundo por razões ideológicas. Bom, até 1992, de certa forma, é importante relevar o trabalho de Altiero Spinelli, que acaba por ser, enfim, ter um papel simbólico, esse deputado do Parlamento Europeu, porque, de certa forma, foi o mentor do Ato Único Europeu, e, de certo modo, se bem que depois, em termos positivos, em termos de resultado final, o Ato Único não correspondesse a isso, de certa forma, o projeto de Altiero Spinelli, do Clube do Crocodilo, onde se foi, no fundo, formulando, gestando essa reforma dos tratados, repito que depois ficou aquém daquilo que foi idealizado, tentava já responder a necessidades de reestruturação, reordenação da construção comunitária, designadamente também através do mercado interno. Aliás, no Ato Único consagra-se o célebre objetivo político de 31 de dezembro de 1992, como a data de conclusão, digamos, do mercado interno, mas pretende responder também, sobretudo a partir do momento em que, no fim dos anos 90, em 79, salvo erro, o Parlamento Europeu passa a ser eleito por sufrágio direto e universal, tende a responder também à antecipação de problemas políticos que ao fim e ao cabo, enfim, poderiam não ter diretamente a ver com os aspectos tecnocráticos da construção do mercado interno, mas que acabariam por afetá-lo, como depois se viu nos anos subsequentes e como depois, enfim, se tentou ultrapassar definitivamente, dando um novo rumo à integração com o Tratado da União Europeia. Mas, portanto, nesta fase, eu diria, prévia da construção do mercado interno, se bem que a discussão política não tenha tido grande influência no devir comunitário. O facto é que ela esteve presente. Não com uma matiz político-ideológica. Não com uma matiz político-ideológica. Mas com uma matiz mais tática. Mas o certo é que ela esteve presente, sendo que, por outro lado, a construção comunitária foi-se desenvolvendo, eu diria, naturalmente e de forma impermeável a esse possível embaraço de circunstanciais crises políticas. Digamos que, e abreviando razões, eu permitia-me tirar esta conclusão, até ao século XXI, de facto, a predominância na construção comunitária era colocada no lado tecnocrático. Era colocada na construção do mercado. Sendo que esses avanços na construção comunitária, de facto, eram impermeáveis, indiferentes aos possíveis problemas políticos que eram essencialmente intracomunitários. E, portanto, não afetavam a construção. Os senhores reparem, e voltando à reforma do direito à concorrência, pese embora, enfim, estar-me a afastar bastante daquilo que tinha previsto. Os senhores reparem, em plena crise institucional, se é que se pode chamar uma crise institucional, resultante dos referendos negativos, do voto negativo em França e na Holanda ao Tratado Constitucional, entrava em vigência o Regulamento 1/2003. A reforma do direito à concorrência ia-se fazendo. Essa verdadeira revolução na ordenação económica da União seguia impávida e serena, apesar das dificuldades político-institucionais que toda a Europa ia sentindo. Apesar da impossibilidade de se avançar para a reforma institucional. Apesar da vigência do Tratado de Nice, um mau tratado, objetivamente, que, para muitos, entravava, de facto, o devir comunitário. Portanto, isto é o sinal, de certa forma, da impermeabilidade da construção do mercado interno às vicissitudes, eu diria, políticas constitucionais que vamos discutindo, às crises que vamos e que a opinião pública vai sobrevalorizando, vamos assistindo. Bom, de facto, com a liberalização dos serviços, assiste-se a algo diferente. Assiste-se a algo diferente, que é, no fundo, ou que foi, no fundo, uma mudança de coordenadas na discussão política, que envolveu, pelo menos desde 2004, a proposta de Fritz Wolkenstein. Ou seja, transpõe-se para os quadros da construção do mercado interno, ao fim e ao cabo, o debate entre mercado versus político, elemento político, entendendo-se o elemento político numa perspectiva de mercado versus social, elemento social. Há pouco alguém colocava uma questão a propósito de facto dos serviços sociais e da sua possível abrangência pela diretiva. Ora, os serviços sociais e mais especificamente dos serviços sociais, a questão do serviço público, estão no cerne desta discussão e da contestação que se gerou a propósito da proposta original da liberalização dos serviços. De facto, o regime que agora consta desta diretiva, na minha ótica, tem muito pouco a ver com o objetivo inicial da proposta Wolkenstein. A meu ver, de certo modo, a reboque da velha exigência reiterada sobre a criação de regime comunitário próprio para os serviços públicos. Esta diretiva acabou por ficar limitada no seu alcance. De facto, o pomo da discórdia era, originariamente, e peço desculpa se vou porventura repetir algo que tenha sido discutido na ponência anterior, era efetivamente o célebre princípio do país de origem. de facto, um pouco à imagem e semelhança do que há muitos anos sucedeu com as diretivas bancárias, a consagração do princípio, chamemos do controle pelo país de origem, acaba por ser decisivo no acelerar da construção do mercado interno. Eu faço notar que, de facto, o princípio do controle do país de origem, assim como o reconhecimento mútuo das legislações, vigora já há mais de década e meia, salvo erro, há mais de década e meia no âmbito do mercado bancário. De facto, enfim, em que é que consiste a filosofia que inspira esse princípio? Bom, ao fim e ao cabo, dada a dificuldade em se proceder a uma harmonização pela ação, digamos, aquilo que se chama a uma uniformidade de regimes através de uma política de harmonização, mais vale, muitas vezes, consagrar-se, como sucedeu com sucesso no setor bancário, consagrar-se a lógica do princípio do país de origem, ou seja, os requisitos, as condições jurídicas, as exigências de base à admissão, ao acesso e ao exercício de uma dada atividade, são determinadas e controladas pelo Estado, não de destino, mas pelo Estado de origem do agente económico. De certa forma, no fundo, a lógica deste princípio decorre do célebre Acórdão de Cassis-Dijon, salvo erro, de 1978, em que o Tribunal, de uma forma clara, no fundo, identifica um padrão de unidade, de comunidade, se quiserem, nos hábitos, nos modos de vida, nos modos de consumo entre as populações dos Estados-membros. Obviamente, dentro da diversidade toda que caracteriza a União, há pontos comuns. No caso do Cassis-Dijon, se o licor não fazia mal aos consumidores alemães, provavelmente também não faria mal, seguramente, aos consumidores franceses. Ou o inverso, se não fazia mal aos consumidores franceses, não faria mal à saúde dos consumidores alemães. Recordo apenas que foi em sede de interpretação do artigo 30, da cláusula de que há pouco se falou, que o Acórdão Cassis-Dijon é proferido pelo Tribunal de Justiça. Ora bem, de facto, este era o eixo, um dos eixos fundamentais, conjuntamente com a também já referida há pouco não discriminação e princípio da proporcionalidade, da proposta originária desta diretiva, da Diretiva de Liberalização dos Serviços. Efetivamente, nos termos do artigo 16, número 1, o princípio do país de origem foi deixado cair e foi substituído por uma obrigação a cargo dos Estados-membros de garantirem que há um pleno acesso à atividade dos serviços por parte dos agentes económicos. Digamos, há aqui um deixar cair o princípio do país de origem, do princípio do PPO, princípio do país de origem, na sequência dessas discussões e contestações políticas que punham o acento tónico no suposto dumping social que a consagração desse princípio poderia, de facto, originar. Ora bem, há pouco dizia-vos, bom, há aqui, de certa forma, um padrão comum de comportamento no que diz respeito à atuação da Comissão, quer na liberalização dos serviços, quer na reforma da concorrência. Ora bem, e passo então a explicar, uma vez que agora foi introduzido esse princípio que se deixou cair na diretiva. Efetivamente, digamos, numa concepção económica clássica, uma concepção purista, digamos assim, da teoria da integração, aquela que é exposta, por exemplo, por autores como Peter Hobson, logo no pós-guerra, se quiserem, numa perspectiva marcadamente pós-Escola de Chicago, efetivamente, há aqui alguns traços que podem ser potenciados pela consagração de um instituto como esse, como ao princípio do país de origem. No fundo, a lógica é simples, quer dizer, num setor de atividade que representa 70% da economia europeia, os serviços, de facto, a melhor forma de se garantir a construção do dito mercado é desentravar, eliminar todas as travas à la competência. E, portanto, a melhor forma de se evoluir, mesmo em termos de eficiência económica, de acordo com os postulados da economia clássica, é facilitar a concorrência, mesmo, eu diria, assumindo os riscos de dumping social. Enfim, a lógica da eficiência poderá ser mais eficaz e melhor alcançada, pelo menos mais rapidamente alcançada, na ordenação do mercado interno, por essa via direta. Eu diria, isto é uma perspectiva, quer se queira que quer não, muito marcada por as teses de Posner, por exemplo, e por uma certa influência, de facto, pós-chicagiana, norte-americana, pós-escola de Chicago, que, de certa forma, em alguns aspectos económicos, tomou de assalto, entre aspas, a perspectiva da Comissão. De facto, Bolkestein, enfim, estas coisas, o elemento histórico é sempre importante. Bolkestein era um adepto da escola de Chicago. E, portanto, naturalmente, também tentou repercutir na sua visão de construção do mercado interno este paradigma, eu diria paradigma da eficiência alcançada pela regra do funcionamento do mercado mecanicamente, ou pela regra de funcionamento puro do mercado, entendido apenas como, enfim, uma força de caráter meramente económico. Bom, o resto da história os senhores já sabem, não é? O princípio caiu e chegamos a este regime que está aqui e que foi exposto antecedentemente. Que, no fundo, numa perspectiva histórica, se partirmos de 2004 até hoje, significa um regime frouxo, sobretudo se tivermos como critério referencial a eficiência. E se pressupusermos, se adotarmos os pressupostos da economia clássica. É uma posição a meio termo, que de facto resulta de compromissos. Resulta de compromissos. Bom, mas deixemos de lado agora a liberalização dos serviços. Passemos à reforma da concorrência. Bom, não vamos aqui passar em revista os vários itens da reforma da concorrência, de lá competência. Vamos nos centrar apenas num aspecto que talvez seja o mais paradigmático dessa reforma, que é o debate em torno do abuso ou da reforma da aplicação da regra que proíbe o abuso de posição dominante. O artigo 82 do tratado. Ora bem, novamente, a influência, enfim, nos vários documentos que a Direção-Geral da Concorrência foi produzindo, desde o Livro Branco, em matéria de, eu diria, cosmovisão, em matéria de filosofia relativamente àquilo que se quer em termos comunitários para o controle da concorrência, expresso pela Comissão, foi muito chegada também a esse critério da eficiência determinado pelo funcionamento, eu diria, mecânico do mercado. Foi muito influenciada, sobretudo, enfim, com a comissária Nelly Kroes, muito influenciada, por uma concepção, também ela, pós-escola de Chicago, também ela muito influenciada por Posner, do funcionamento do próprio mercado. De resto, o relatório de 2005, do Grupo de Trabalho Económico para Assuntos, para a Política da Concorrência, que deu origem depois a um discussion paper, acaba por expressar isso mesmo e propõe uma reforma da concorrência, de facto, designadamente a aplicação do artigo 82, assumindo inteiramente os pressupostos da Escola de Chicago, acabando por centrar-se, enfim, por um lado, como valores fundamentais no bem-estar do consumidor, por um lado, e por outro lado propugnando por, enfim, por uma more economic approach, que na prática significava a adesão aos teoremas da economia industrial, designadamente à conhecida teoria dos jogos. E dessa forma, no fundo, esvaziava-se esvaziava-se a prática jurisprudencial e decisória da Comissão, que em matéria de defesa da concorrência sempre caracterizou-se por tentar conciliar vários interesses e valores, muitos deles mesmo sem serem de caráter estritamente económico. Efetivamente, em dezembro de 2008, a Comissão avançou com uma comunicação em matéria de aplicação do artigo 82 a certas práticas de exclusão, que, no fundo, até agora é o único documento que temos que reflete em matéria da reforma da aplicação e do tratamento do abuso de posição dominante. É o único documento que temos, de facto, que nos serve de orientação. E nessa comunicação, curiosamente, um pouco, e aí eu faço esse paralelismo, um pouco tal como sucedeu com a reforma da liberalização dos serviços que conduziu a esta diretiva, nessa comunicação de 4 de dezembro de 2008, de facto, a Comissão recua outra vez. E recua, deixando de lado as proposições mais radicais desse grupo de trabalho, desse relatório, que se chama mesmo An Economic Approach to Artigo 82, de 2005, e acaba por, digamos, preocupado, é certo, com o acréscimo de eficiência, tentando, é certo, enfim, introduzir como valor em crescendo na construção do mercado interno e, em particular, no âmbito da política da concorrência, o bem-estar dos consumidores, sem dúvida, acaba por não ser tão radical quanto se previa, acaba por deixar cair a proposta de 2005 e acaba por aceitar, inclusive, aspectos, por exemplo, que são muito discutidos pelos juristas, como a doutrina da especial responsabilidade das empresas em posição dominante, que, no fundo, significa uma aproximação à velha tradição de composição dos interesses em matéria de ordenação económica na construção europeia do mercado comum. Eu diria mesmo, na construção europeia do mercado comum, e, enfim, não falo por Espanha, mas falo por Portugal, falo por outras constituições económicas que conheço, como a francesa, efetivamente, um pouco na tradição do pós-guerra, da ordenação económica do pós-guerra no espaço europeu. Ora bem, de facto, eu estabeleço esse paralelismo, digamos, partindo desse elemento fundamental que foi deixado cair na diretiva, que é o princípio do país de origem, de onde se parte e de onde partem as discussões político-ideológicas logo em 2004, quando é apresentada a primeira proposta. A proposta, se é a proposta Bolkestein. E, partindo da evolução, designadamente à luz da reforma do artigo 82, ou seja, dos abusos de posição dominante, do direito de la competência comunitária, expresso na comunicação de dezembro de 2008 sobre a aplicação do artigo 82 a certas categorias de comportamentos de exclusão praticados por empresas em posição dominante, e vejo, de facto, aí estava o paralelismo, vejo uma atitude idêntica da Comissão, que é um avançar numa posição radical que valoriza, acima de tudo, a eficiência entendida numa perspectiva económica clássica. Diz a doutrina tributária, de facto, as teses de Posner e da influência norte-americana pós-Chicago, para depois, em termos de regime propriamente proposto, consagrado, haver um recuo, reparem, quer em matéria de artigo 82, quer em matéria de diretiva 2006/123, diretiva dos serviços, na medida em que os institutos paradigmáticos dessa economical approach são deixados de cair. Ora bem, eu de facto desconheço, sinceramente, um movimento doutrinal crítico desta diretiva atualmente. Desconheço. Enfim, conheço, todos nós conhecemos, a onda de choque que, em certos estados, a proposta de 2004 provocou, a proposta Bolkestein provocou. Agora, Em matéria de defesa da concorrência e em matéria de reforma do artigo 82, continuando com os paralelismos, sem dúvida que muitos setores da doutrina, e mesmo, eu diria, enfim, muitos agentes particularmente ligados à aplicação do direito de defesa da concorrência comunitário e, em especial, ligados à Comissão, criticam esse recuo da Comissão. Não sei o que é que sucederá com esta diretiva, não sei o que é que sucederá em termos de resultados na eficiência do mercado de serviços. Agora, é injustificado esse recuo da Comissão? Esse recuo da Comissão que se verifica, quer num lado, quer noutro, na minha perspectiva, enfim, resulta apenas da pressão política, de uma discussão política que começa a ser também política ou ideológica aqui na construção do mercado interno? Bom, seguramente resultará. Temos aqui uma representante da Comissão que nos poderá elucidar sobre isso. Bom, mas sobretudo, numa outra perspectiva mais ampla, ela vem de encontro, esta tentativa de conciliação dos interesses, vem de encontro àquilo que é a tradição da ordenação económica do pós-guerra na Europa. De facto, por exemplo, nós nunca encaramos, de uma forma mecânica, o mercado como principal instituição da racionalidade económica. Mesmo nas perspectivas liberais europeias, por exemplo, na perspectiva do ordoliberalismo, de facto, o mercado não é encarado como principal instituição de racionalidade económica, não é encarado de uma forma mecânica. E, portanto, conjuntamente com a eficiência estritamente económica entendida numa perspectiva clássica, há que compor outros interesses. Designadamente interesses sociais. Designadamente, enfim, as especificidades de uma economia com forte tradição intervencionista no pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. E, de certa forma, esse modelo, eu diria, misto, vamos chamar-lhe de constituição económica mista. Reparem, o tratado não opta em nenhum lado expressamente pelo modelo de economia capitalista. O certo é que ele existe, ele está pressuposto. É esse o modelo comunitário da economia de mercado. Mas, digamos, não de uma forma absoluta, mas naquilo que na tradição constitucional dos vários Estados, pelo menos dos Estados continentais, se costuma designar por modelo de economia de mercado misto, ou de economia mista. E, no fundo, talvez neste movimento de proposta com institutos, vamos chamar-lhes radicais, quer no âmbito dos serviços, quer no âmbito da concorrência, e depois recuo que resulta em regimes conciliatórios, talvez nisso esteja a especificidade. Enfim, eu identifico essas tendências, repito, quer no âmbito da defesa da competência, quer no âmbito da diretiva dos serviços, esteja aquilo que é a especificidade da regulação económica comunitária e, portanto, a verdadeira matriz do que é o mercado interno. E pronto, não vos maço mais e estou aberto a eventuais questões que queiram colocar para desenvolver o tema. Muito obrigado.
Muitas gracias, professor Madeira Froufe, por a sua intervenção, que, sin duda, ajuda-nos a compreender, desde o ponto de vista filosófico, a idea do mercado único e da directiva como instrumento para a súa consecución, así como tamén para as reflexións históricas polas que teñen pasado a aprobación dos diversos instrumentos por as institucións comunitarias para levar a cabo a consecución do mercado interior como instrumento fundamental para a consecución da Unión Europea, que sin duda que tiene en el mercado interior o eixo fundamental polo que ten conseguido todas as conquistas que hasta este momento realizadas. Pasamos agora, pois, a un período de coloquio, no sentido de si que alguén quere facer alguna pregunta, pois Estamos encantados de poder efectuarla.
Quiero agradecer y felicitar a nuestro colega portugués por su presentación, que efectivamente, gracias, como dice el señor Figueroa, nos pone en los fundamentos que hay detrás de la directiva y de su implementación. Yo quiero preguntarle, al hilo de su intervención, hace poco tiempo he llevado a cabo, voy a procurar hablar despacio, para un estudio comparativo de tipo también lingüístico entre Portugal, España e Italia y Francia, países de la Europa meridional, sobre el uso en las versiones portuguesa, española, italiana de las directivas europeas del término, en el caso portugués, reglamentação y regulação, en el caso español, reglamentación, regulación, o en el caso italiano, regolazione o regolamentazione. Porque creo que sus palabras nos ponen en el debate sobre si algunos sectores económicos, para ser liberalizados, tienen que ser regulados. Hay algunos sectores que, para que entre la libertad en ellos, tienen que estar regulados, porque si no se regulan, tienden naturalmente a convertirse en monopolios. No sé si esto conecta también. Yo he visto, por ejemplo, en la evolución de las versiones portuguesas de las directivas, normalmente cuando la versión inglesa dice regulation, normalmente la versión portuguesa decía reglamentação. Pero últimamente dicen regulação. A ver si en este sentido tiene algo de sentido esta evolución.
Eu confesso que, enfim, se antigamente, eu desconheço o estudo, se no caso português, se antigamente diziam regulação e agora dizem regulamentação, diziam mal. Na verdade, os conceitos são diferentes. Efetivamente, enfim, nós estamos no CERN, um dos tópicos de discussão atualmente em matéria de construção do mercado interno, e não só, como o colega conhecerá, prende-se exatamente com a regulação. Aliás, há um autor que eu acho que tem uma influência muito grande, tem tido uma influência cada vez mais, eu diria, crescente em matéria de ordenação económica, que é de Gian Domenico Maggioni, que defende desde 2001, de facto, que a União Europeia progressivamente transformar-se-á num pré-Estado regulador. Num pré-Estado regulador. Claro, a concepção de Estado choca-me. O uso da expressão Estado aqui choca-me, em matéria comunitária. Mas, de facto, a questão é mesmo essa. A questão é mesmo essa, ou seja, de facto, sobretudo nos setores em que, e são muitos entre nós, nos setores em que existem monopólios naturais, não há outra forma de liberalizar senão através da regulação. Da regulação, enfim, como imagino aqui em Espanha, como em Portugal, se tem-te praticado, ou seja, através de um instrumento administrativo, de um instituto ou de uma autoridade reguladora independente, de caráter administrativo, que tem como função, exatamente, criar as condições para que exista liberdade no funcionamento do respectivo mercado e garantir, de facto, princípio da não discriminação no acesso ao respectivo mercado por parte de todos os agentes económicos. Ora bem, e efetivamente, o que sucede, na minha perspectiva, ainda há pouco, enfim, discutíamos a propósito da problemática das ordens profissionais, é que, ao contrário do que sucede, por exemplo, na experiência norte-americana, em que este problema é colocado de outra forma, porque a história económica norte-americana não produziu tantos, eu diria que não tem tradição de monopólios de origem estatal, e portanto não tem essa tradição intervencionista que nós cá na Europa temos. De facto, em certos setores, enfim, são resquícios do proteccionismo, esta regulação não é uma regulação técnica independente. É uma regulação protecionista. E em certos setores, efetivamente, a única forma de fazer chegar o mercado a tais setores é através da metodologia, no fundo, da metodologia desta diretiva dos serviços. Eu diria, é desregulando, não desregulamentando, desregulando tais setores. E desculpem ser aborrecido, mas voltando ao meu ponto, talvez um assumir-se do princípio do país de origem nesta diretiva fosse muito mais eficaz na prosecução desse objetivo de desregulação. Creio eu, não sei. Obviamente, tudo isto intercruza-se com outros debates muito intensos nesta altura, também eles de caráter político-ideológico. Por exemplo, deverá ou não haver uma regulamentação dos serviços públicos em termos comunitários? Eu não vejo como é que isso é possível. Não vejo como é que isso possa ser possível, por um lado. A questão do dumping social, será uma questão efetiva ou será uma falsa questão de que era uma bandeira ideológica? Verificando-se um dumping social, é inevitável que se verifica. Não haverá outras formas, aí sim, de intervencionismo direto para o atenuar, deixando-se de facto que o caminho da desregulação, quando essa regulação significa protecionismo, seja feita? Não sei se fui claro. São questões que levanto. De facto, mas voltando agora à sua questão, à questão do colega, de facto, as diretivas são de regulamentação. São de regulamentação. Eu não conhecia esse estudo.
Profesor, nos gustaría que nos ilustrase un pouco sobre cal é o estado do debate en Portugal sobre o impacto da directiva. O digo porque nos dá a sensación que na maioría dos estados todavía non chegou a xenda pública, no debate público, e pois a pesar do rebaixe que usted explicou respecto da iniciativa orixinal do comisario Wolkenstein, o seu impacto económico todavía é considerable, non? Sobre todo se existe unha percepción, como me dá a sensación que en moitos sectores empresariais pode darse en España, de que o gran vector de aproveitamento das avantaxes que recolle a directiva vai a ser o propio empresariado. Explícome. Poñendo o exemplo que saiu antes na anterior intervención, se calquera de nós fose empresario do sector dos servicios sociais, por exemplo, que temos residencias para a terceira idade, probablemente moitos dos empresarios, se non o están facendo agora ou farán dentro de uns meses, farán todo un análise de custes dos seus insumos para prestar ese servicio directamente ao público, non? E poño por caso os servicios de limpeza da residencia de ancianos ou os servicios de podoloxía que se prestan na residencia de ancianos. Claro, faz un análise de custes, pode ser que che rinda moitísima rendibilidade traer a profesionais transfronterizos para que presten un servicio. Por eso digo que o gran vector de popularización da directiva vai ser o empresariado cando faga esta análise, non? Cando vexan que sale a conta. Claro, isto vai chocar neste pequeno exemplo que estou ponendo con intereses corporativos. Eu non sei se nos pode ilustrar María, por exemplo, se a podoloxía se considera un servicio sanitario. desde o punto de vista da directiva. Entendo que non. Non estaría afectado pola excepción, pero probablemente o Colexio de Podólogos defenderá radicalmente o contrario, non? Xa digo, non sei se en Portugal se abriu este debate, e se o empresariado portugués pois tamén ve esta posible afección a súa conta de resultados no sentido de buscar as ventaxes competitivas, sobre todo no espacio transfronterizo. Falo de Galicia e Portugal porque nós temos un grado de integración económica que é difícil atopar noutras fronteiras internas da Unión Europea.
Bom, falo a título pessoal e amanhã estará cá alguém que poderá falar a título oficial, não é? De facto, como, por um lado, agente económico, por outro lado, universitário, eu noto que, ou melhor, não noto nada. Não noto que haja algum debate em Portugal, para ser sincero. Amanhã os senhores terão a oportunidade de questionar alguém que pode oficialmente, com outros dados que eu não tenho, responder à questão do professor. De todo modo, eu faço notar uma coisa. Em Portugal vivemos um período agora particularmente propício a este tipo de debate. Ao debate, por exemplo, da diretiva, com os mesmos contornos que foi posto, por exemplo, em França, com a velha questão do social versus mercado, na ordem do dia. Porquê? Porque tivemos um período de 13 eleições no espaço de 3 meses. Temos as eleições europeias, em junho, e tivemos agora, no fim de setembro, as eleições legislativas e ontem, quer dizer, no último fim de semana, as eleições autárquicas. Curiosamente, eu não vi, e portanto isso, como eleitor e como cidadão português posso-vos dar testemunho disso, qualquer interesse por este debate. A nível académico, as coisas também não são mais, eu diria, mais visíveis. Se existem, de facto, há pouco alguém me disse que existiria agora, em novembro, um debate qualquer numa universidade portuguesa, um grande debate. Bom, é provável que existam, mas, de facto, em termos de onda de discussão, como eu acho que deveria existir, como existiu noutros estados, designadamente na Holanda e em França, desde logo, de facto, não existe. De todo modo, enfim, as iniciativas oficiais, os senhores amanhã terão a oportunidade de perguntar ao representante do Ministério da Economia, mas eu suponho que a situação não é muito, muito boa, sob esse ponto de vista. Agora, vamos lá ver. Eu pessoalmente, e posso estar a dizer algo que é mal entendido. Enfim, o debate é muito importante. Agora, eu não coloco muito ênfase na questão do debate em si político. Eu acho que devia existir, até por uma questão de democraticidade, mas não coloco assim tanto ênfase como isso, como também não coloco tanto ênfase na questão da transposição atempada ou não atempada que há pouco foi aqui discutida. Obviamente o direito comunitário tem mecanismos para essas situações. A própria diretiva, se nós fizermos uma análise de algumas das suas disposições, eu diria, as disposições práticas, essenciais na perspectiva empresarial, permitem sempre, por exemplo, a proibição dos regimes de autorização, a meu ver, eu não encontro agora aqui o artigo, tem condições para produzir efeito direto. Por exemplo, tem condições para produzir efeito direto. Enfim, claro está que há aqui um tópico que, por acaso, agora é um parêntese, que nós não discutimos. Este tipo de regulamentação, não regulação, este tipo de regulamentação, obviamente, sobrevaloriza o papel de um ator fundamental, que tem sido, aliás, há pouco foi referido isso, que é o papel do Tribunal de Justiça e o papel da jurisprudência. Os tribunais, o Tribunal Comunitário, vai ser essencial para, agora, balizar daqui para a frente, quer haja incumprimentos da transposição, quer não haja, para balizar daqui para a frente, de facto, o alcance deste regime. Agora, de facto, vamos lá ver. 170% da atividade económica ou do PIB europeu resultante dos serviços. E sendo, de facto, esta diretiva, um marco, como eu comecei por dizer, um marco, na minha perspectiva, um marco, um dos pilares, pelo menos, enfim, da construção do mercado interno, que foi realizado na última década, não é? Nesta década, não é? Na primeira década do século XXI, de facto, e voltando ao princípio do país de origem, e à evolução de 2004 até agora, até este texto, até 2006, este texto de 2006, de facto, vamos lá ver, ainda há, apesar de tudo, uma margem muito grande de progressão para que o mundo empresarial possa sentir os efeitos da liberalização. Porque se nós atentarmos nas exceções, claro, teríamos que fazer uma análise, eu não tenho esses dados, não sei se alguém terá, uma análise de setor de atividade por setor de atividade. Mas, digamos, em termos de peso económico, há aqui setores que, obviamente, e mesmo pondo de lado a questão dos setores ou das atividades de caráter social, há aqui setores que estão excetuados e que terão o seu peso. Por exemplo, grande parte dos serviços jurídicos estão excetuados, através da exceção da linha L do artigo 1º. Serviços prestados por tabeliões, oficiais de justiça, nomeadamente por ato oficial do governo. A matéria da fiscalidade, e, portanto, a consultadoria fiscal, consultadoria e assessoria fiscal, está excluída. Os audiovisuais e as telecomunicações eletrónicas estão excluídas. Enfim, não vamos falar do setor da saúde e dos setores, digamos, mais, ou que foram mais bandeira de discussão política. Ou seja, há ainda aqui uma rede de exceções que eu sinceramente não sei que resultado, em termos práticos, empresariais, provocará. Claro está, há pelo menos uma vantagem, E eu até nem digo, enfim, eu nem me refiro à economia espanhola, nem portuguesa, nem francesa, nem britânica, muito menos. Enfim, sobretudo nos países, nos novos países aderentes, que têm ainda estruturas ou resquícios de estruturas burocráticas anquilosadas, de facto, aí a liberalização e o efeito de abertura à concorrência vai ser muito mais sentido. Agora, de facto, quer dizer, sendo muito importante este regime, com esta rede de exceções, eu não sei avaliar, sinceramente, se o impacto em economias com muitas ou com relativas, mas não muito radicais, travas burocráticas, como é o caso da espanhola, como é o caso da portuguesa, como é o caso da francesa, como não é o caso da britânica, ou é menos o caso da britânica, não sei se o impacto será tão revolucionário como nós esperamos. Exatamente, eu ponho a questão na rede das exceções. Na rede das exceções, e lá está, voltamos nós outra vez à questão do serviço público, à questão do princípio do país de origem, etc, etc, etc. Portanto, na prática, obviamente que o debate, voltando à questão do professor, o debate em Portugal, pelo menos, eu não sou particularmente atento, enfim, não serei muito atento, mas não sou propriamente distraído, o debate não se tem suscitado. Ponto número um. Pelo menos a sociedade civil não o tem sentido. Agora, também entendo, muito sinceramente, que é importante, sem dúvida, mas não vem muito mal ao mundo, em termos técnicos, do facto de, enfim, as coisas irem rolando por si. Ou seja, dever-se-ia fazer debate, como os senhores estão a fazer aqui, por exemplo. Sem dúvida. Mas isso, sobretudo, por uma questão de informação. Aliás, um dos objetivos da diretiva é divulgar e proteger os interesses do destinatário dos serviços. Mas isso não vejo isso como um impedimento decisivo, inultrapassável, em termos técnicos, da construção do mercado interno. Acho, contudo, que, em termos de efeito económico da diretiva, ele pode ser discutível em função da rede de exceções, Mas, pelo menos, nos 12 novos Estados-membros da Europa 27, ele será mais sentido do que nos 15 antecedentes Estados-membros. Na Europa dos 27, ele será mais, o efeito económico será mais sentido, para ser muito mais práticos, do que na Europa dos 15.
Uma pergunta mais?
A min gostaríame moito coñecer as súas impresións sobre o que afecta a directiva nos contratos públicos. Entendo que hai principios como... Sí.
Eu posso interrompê-la. De facto, eu peço desculpa, eu penitencio-me, eu vim substituir uma colega que iria enquadrar as diretivas, a diretiva no âmbito dos contratos públicos. Eu vim substituí-la. De todo modo, mas de todo modo coloca a sua questão.
Es que eu entendo que, a ver, eliminar a eliminación de licenzas, de autorizacións, o principio de control no país de orixen dos requisitos que teñen as empresas para traballar en outros países, afecta directamente a contratación pública dun sitio respecto á súa capacidade de obrar, respecto ás solvencias que poden presentar nun país ou noutro, afectos do contratos. Entón, bueno, tiña interés un pouco en saber tamén os registros de contratistas que están funcionando a uso. Tiña un pouco de interés en coñecer un pouco a opinión que un pouco o que a directiva supón de cambios neste tema.
Vamos lá ver. Sem uma análise exaustiva das exceções, por exemplo, o setor da construção social, aquilo que nós chamamos em Portugal construção social, não sei aqui em Espanha, o setor da construção social está excluído. Portanto, sem uma análise rigorosa à rede das exceções, não podemos avaliar o impacto sobre a contratação aos mercados públicos. Em abstrato, em abstrato. De todo modo, há outro dado. O deixar-se cair o princípio do país de origem acaba por afetar aquilo que se esperaria em termos de mercado europeu público, o mercado público europeu, os mercados públicos europeus. Porque as questões que levantou agora, de facto, seriam resolvidas na lógica original da proposta Bolkestein, pelo princípio do país de origem. E reparem, um exemplo, nós vivemos, desde pelo menos, portanto, a primeira diretiva é 79, nós vivemos, há 15 ou 20 anos, nesse regime em matéria de mercado bancário. E, portanto, podemos projetar, podemos antever, se quiser, imaginar paralelamente os efeitos no setor dos agentes que concorrem aos mercados públicos, analisando ou vislumbrando aquilo que sucede no setor bancário. Obviamente que estou eu convencido que esse seria o fator decisivo para o incremento de uma efetiva concorrência no mercado, nos mercados públicos europeus. Tal como sucedeu no mercado bancário. Reparem, eu assisti a mudanças de legislação de Estados-membros por iniciativa dos próprios Estados-membros quando, isto sucedeu em Portugal, por exemplo, quando instituições de crédito estrangeiras se acederam ao mercado nacional e começaram a operar no mercado nacional de acordo com as regras do país de origem, sujeitas, de facto, à autorização prévia do seu Banco Central e usando já instrumentos que, por exemplo, a legislação portuguesa mais anquilosada não dispunha. E então isso provocava uma discriminação à rebore dos próprios cidadãos nacionais. Isso é o primeiro fator para que os próprios Estados-membros comecem a liberalizar as suas próprias legislações. Estou eu convencido que no setor dos contratos públicos, portanto vamos falar em termos institucionais, no setor dos mercados públicos europeus, aí sim a consagração do princípio do país de origem teria sido muito notada, digamos assim, muito notada. Nos termos atuais, Eu não sei avaliar, depende do efeito concreto, e aí a jurisprudência vai ser decisiva, a jurisprudência vai ser decisiva, do efeito concreto, do efeito dinâmico, de facto, da rede de exceções e dos setores em concreto de que se esteja a falar. Construção, obras públicas, de facto, eu digo, enfim, obras públicas, talvez seja aquele que, em termos económicos, é mais impressivo, no setor das obras públicas, e eu não sei até que ponto isto provoca alguma liberalização acrescida em termos europeus. Digamos, eu gostava mais de discutir os mercados públicos, se me faço entender, na lógica do princípio do país de origem. Aí sim teríamos matéria para discutir e projetar esses efeitos.
Muchas gracias.
Bom, primeira coisa, meus cumprimentos para o senhor professor Madeira.
Gracias.
Vou falar em galego, porque o meu português é muito magrinho. Estou percebendo, pelas questões que se estão plantejando, grande parte delas, e das respostas, como que hai un grande problema con a aplicación, en primeiro lugar, desta directiva en moitos países, primeiro porque o proceso de harmonización vai ser moi complexo. Esta mañan falouse de que en algún país concreto o noso, pois, vai representar tanto como a modificación, a reforma ou supresión de ao redor de 7.000 leis. E por último, unha das últimas preguntas que se fixo das respostas, parece ser que o impacto en algúns dos países sobre esta directiva pois é bastante reducido, non? Entón, isto faime pensar que non se está tomando, para decirlo con términos vulgares, moi en serio a aplicación desta nova directiva por moitos países. A cuestión é moi sencilla, moi simple. Si no pouco tempo que queda por introducir a harmonización desta lei non se vai facer, parece ser tamén por algunhas das respostas que se teñen escoitado nesta mañán, que unha das posibilidades sería que por as legislacións internas establezan algún tipo de trabas internas para que se dificulten eses canales de, digamos, de aplicación por parte das empresas para radicar en outros países, etc. ¿no? Entón, a pregunta sería moi concreta. Cabería posibilidad por parte da Unión Europea, ou da Comunidade Europea, mellor dito, en xeral, de que si se percibe que o proceso de harmonización por moitos dos países pois vai ser lento, non vai cumplirse explícitamente neses prazos, na posibilidad de unha ampliación do prazo de harmonización? Esa sería un pouco a pregunta, non? Bueno, basicamente teria algunha outra reflexión sobre o tema da relación que podería existir entre a aplicación por parte da legislación portuguesa respecto do caso galego, pero, bueno, de alguma maneira xa quedou contestado. Por reducir un pouco a pregunta a concreto, a primeira, a única primeira que fixe. Moitas gracias.
Bom, graças pela sua pergunta. Relativamente à primeira questão, eu suponho que a pessoa indicada será a nossa representante da Comissão para responder. Eu posso dar a minha opinião antes de Maria responder. Na minha opinião, simples opinião, mas a fonte autorizada está ali, na minha simples opinião é de que, independentemente das dificuldades que os Estados-membros tenham ou não tenham, uns terão mais do que outros, uns procederão a transposições formais, outros a meras transposições materiais, passivas, independentemente dos processos e das dificuldades de transposição da diretiva, eu acho que, ponto número um, não se deveria, não deveria ser equacionado sequer um aumento do período de transição, uma prorrogação do período transitório. Portanto, é 28 de dezembro, é 28 de dezembro. Por uma razão. Ponto número um. Há mecanismos, não vamos agora aqui desenvolver, enfim, se quiserem depois podemos. Há mecanismos de direito comunitário que, sobretudo, porque estão em causa aqui, sobretudo nas regras essenciais, relações entre os Estados, as administrações e os particulares, portanto, relações verticais. Há, portanto, mecanismos, o princípio do efeito direto, desde logo, mecanismos que facilmente permitem garantir aos particulares, isso é que interessa, aos agentes económicos, às empresas, isso é que a perspectiva deve ser essa, a efetividade deste regime, mesmo independentemente da má vontade, como eu costumo dizer, dos Estados-membros. Portanto, o particular não fica descalço, não fica desprotegido. E segundo, seria um mau exemplo, acho eu. Mas, de todo modo, eu acho que, enfim, aproveitando a presença da fonte autorizada, poderia responder a essa questão. Quanto à segunda questão, eu já não me recordo... Sim, não, em Portugal, como diz eu, obviamente que haverá muita, muita repercussão. Eu diria, nem tanto, parece-me, nem tanto, em matéria de estatutos concretos. Falávamos há pouco dos contratos públicos. Bom, eu abro um parêntese, porque depende dos setores dos mercados públicos que estejam em causa. Mas, enfim, não tanto em questões concretas. Apesar de tudo, enfim, apesar da teia burocrática, do excessivo peso do Estado na economia portuguesa, da subsidiodependência que o empresariado português tem, não sei se é uma expressão que aqui em Espanha também se use, ou se tenha sequer propriedade aqui em Espanha. Enfim, nós temos um empresariado em certos setores, sobretudo nos grandes setores, ou nos setores mais importantes, excessivamente dependente do Estado. Não é? Independentemente disso tudo, eu acho que não... A repercussão... Vamos lá ver. Eu, sinceramente, não tenho dados económicos. Com certeza será bastante, mas eu preocupava-me mais com setores específicos. E, por exemplo, vamos lá ver, qual é o peso na economia global, não é na economia portuguesa, nem espanhola, nem europeia, na economia global, qual é o peso, por exemplo, da consultadoria em matéria fiscal e financeira? É brutal. Grande parte das reformas fiscais não se fazem como se racionalmente prevê, dado o lobby das consultoras. Vejam o que sucedeu nos Estados Unidos há 5 ou 6 anos. Bom, matéria da consultadoria fiscal saiu fora. Está na rede das exceções. As ordens profissionais, há pouco nós conversávamos aqui sobre, enfim, lá fora, sobre o acesso a certas profissões. Em Portugal, por exemplo, o exercício da advocacia está condicionado por regras muito restritas, que são discriminatórias, a meu ver, e até serão inconstitucionais, porque, além do mais, sujeitam um pagamento muito elevado mensal de cotizações para a ordem profissional. Enfim, e há outras, há uma teia de ordens corporativas muito intensas. Obviamente que aí o impacto seria decisivo, mas as ordens profissionais estão excluídas. Portanto, no fundo, enfim, com as reservas de não ter dados científicos, atenção, portanto, isto é uma opinião, não uma resposta, uma opinião, e eu acho que o impacto será sensivelmente o mesmo que os senhores sentirão aqui em Espanha.
Sí, aprovecho porque ha habido varias alusiones para responder brevemente. En primer lugar, me gustaría agradecer también al profesor Serafín Pedro Madeira la intervención interesante que ha hecho y el vínculo entre la reforma de las normas de defensa de la competencia y la reforma del mercado interior. Ha habido una primera alusión referente a la diferencia entre la propuesta inicial presentada por la Comisión y la propuesta finalmente adoptada por el legislador. Respecto a esta diferencia, únicamente me puedo limitar a decir que el resultado final, la directiva tal como la vemos hoy, es el resultado de la voluntad del legislador comunitario. A este respecto, me gustaría precisar también que considero que el artículo 16, en su forma actual, si es bien implementado y aplicado por los Estados miembros, constituye una herramienta que puede ser muy eficaz para eliminar trabas a la prestación transfronteriza de servicios. Una segunda alusión referente a los servicios de podología. En todo lo que concierne a los servicios sanitarios es necesario ver la reserva que hace cada Estado miembro a una profesión regulada de salud. Por poner un ejemplo diferente a la podología, el de la psicología, hay Estados miembros que reservan determinadas prestaciones de psicólogos a una profesión reglamentada y otras prestaciones que también pueden ser llevadas a cabo por psicólogos en el marco, por ejemplo, de la contratación laboral, no están cubiertas por esa reserva. En ese caso, la directiva se aplicaría en el segundo caso, pero no en el primero. Desconozco la situación en la legislación española referente a la podología. Una tercera respuesta breve respecto al efecto directo. He oído que se ha mencionado en varias ocasiones el efecto directo, que efectivamente garantizaría a individuos y a empresas los derechos que les otorgan directamente determinados artículos del tratado en primer lugar, pero también de la directiva. Simplemente aclarar que el hecho de que determinadas disposiciones tengan efecto directo no exime a los Estados miembros de la obligación de implementar en el ordenamiento jurídico interno la directiva. En cuarto lugar, voy rápido, pero respecto a la contratación pública, me gustaría hacer referencia al considerando 57 de la directiva, porque dice claramente que la directiva no afecta a la celebración de contratos por las autoridades competentes para la prestación de un servicio específico regido por normas relativas a los contratos públicos, dado que la presente directiva no versa sobre estas normas. Es decir, la contratación pública está evidentemente sujeta a las normas del tratado, también a las directivas específicas que se han adoptado en el sector, pero en todo lo referente a la relación entre la autoridad competente y la empresa con la que se contrata, la directiva no afecta.
O sea, está fuera de contratación pública. ¿Fica fuera de contratación pública?
Sí.
Si no tiene...
Sí.
Por isso é que se o princípio, a versão original não, se a lógica, não a do artigo 16, a lógica radical, claro que isto politicamente é incorreto, por isso é que se a lógica radical do princípio do país de origem tivesse sido aplicada, aí as coisas necessariamente na regulação setorial teriam que ser modificadas e já poderíamos falar de outra maneira. Peço desculpa.
Como se ha comentado, requisitos previos a la contratación que sí que están cubiertos por el tratado y por la directiva. En todo caso, repito que la contratación pública está sometida a las reglas del tratado y a las reglas específicas en la materia. Lo último, una respuesta muy clara, aunque ya se ha dado, respecto a la ampliación del plazo. No, no. Imposible, imposible.
Bueno, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues felicitar de nuevo al profesor Madeira Frofe por su intervención tan sugestiva y la seguridad de que el mercado interior es considerado como un instrumento, el mejor instrumento para lograr la unificación, la integración europea, a pesar de las vicisitudes por las que ha pasado y por las que pasará en la instrumentación de esta directiva, es decir, es el mejor instrumento para conseguir una sociedad, una convivencia en común europea, en una sociedad democrática, en libertad y en seguridad jurídica. Nada más, levantamos la sesión y regresaremos a las 17 horas. Muchas gracias.